Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui ao longo do dia, desse 14 de maio, agora para falar sobre o mercado do açúcar. Mercado do açúcar hoje que recua, né, pessoal? Ontem a gente viu que o mercado teve uma alta, tivemos ali um ânimo, né? Estados Unidos e China voltou a conversar, o mercado de commodities em geral se animou, né, com esses 90 dias de taxas menores, enfim, essa reaproximação entre os dois países elevou os preços das principais commodities. Com o açúcar não foi diferente, com o petróleo, que é um paralelo que a gente sempre olha aqui nesse mercado, não foi diferente. Hoje baixa um pouquinho por outros fundamentos, né? O mercado também olha muito para os estoques, né? Para a oferta. E temos aí algumas notícias de que talvez essa oferta esteja um pouco mais confortável. Vamos ver a opinião aqui de Maurício Murucci. Maurício Murucci, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito bom dia, né, aos espectadores aí do Notícias Agrícolas. Muito obrigado, mais uma vez pelo convite de estar aqui conversando com vocês. E o mercado de Nova York, açúcar bruto de Nova York, para a primeira tela, sim, efetivamente está em queda hoje, nessa quarta-feira, né, dia 14 de maio. Mas eu diria que é uma queda muito pequena, né, uma queda marginal, ou seja, beirando a estabilidade, né, uma queda reduzida. E lembrando que hoje 14 de maio, né? 14 de maio. Lembrando que ontem, no dia 13 de maio, ele subiu quase 3%, a primeira tela, né? E as demais telas, a segunda, terceira e quarta, subiram efetivamente mais do que 3%, né? Então, basicamente, nós podemos dizer o seguinte: que essa queda moderada, que está ao redor de 0,3, 0,4% nesse dia 14 de maio, frente a uma alta de beirando a 3% no dia anterior, é basicamente uma sustentação dos ganhos fortes do dia anterior, né? Porque usualmente, quando tem ganhos muito fortes, usualmente o mercado desconta bastante desses ganhos, né? Sobe quase 3%, recua 2% no dia seguinte, não, está recuando 0,3, 0,4. Então há uma sustentação. Apesar de matematicamente ser um número negativo, mas é um negativo muito pequeno. E por que essa sustentação de curto prazo, né? Ela ocorre em função dos dados da Única, publicados no dia anterior, na terça-feira, dia 13 de maio, hoje dia 14, quarta-feira, né? Que mostraram uma forte queda na moagem de cana e na produção de açúcar ao longo da segunda quinzena de abril, né? Porque o relatório da Única remete os dados da segunda quinzena de abril. Para a gente ter uma ideia, pessoal, o seguinte: a moagem de cana recuou 49, foi 17 milhões de toneladas, né? Na segunda quinzena de abril, 17,7. Vamos arredondar para 17. Esse volume apresentou, se mostrou 49% menor que o mesmo momento da safra anterior, praticamente a metade do que foi produzido, 49,50%, né, pessoal? Não é pouca coisa isso aí, tá? Não é pouca coisa. Se a gente olhar para frente à média de longo prazo, ou seja, a média de 5 anos, nós temos uma queda de 30% dos volumes de cana processada na segunda quinzena de abril, frente à média que usualmente se processa nesse período, né? Claro, se a gente acompanhar, olhar na margem, a gente não vai ver um quadro negativo, a gente vai ver um quadro positivo, de 7%, ou seja, os volumes de cana processados da segunda quinzena de abril frente à quinzena imediatamente anterior foram 7% maiores. Então a gente pode pensar, ah, então tem uma oferta maior, né? Cresceu 7% na margem, cresceu, então temos uma oferta grande. Não, aí é que está o pulo do gato, né? Porque na quinzena anterior, a primeira quinzena de abril, os dados de produção se mostraram na margem também 262% maior que a quinzena anterior àquele período. Nesse padrão, nessa época do ano, nessa fase da safra, o que é o início da safra, né, que é o início da temporada, usualmente, os padrões de crescimento na margem são na escala de 3 dígitos. Para você ter uma ideia. Então, o crescimento na margem da primeira quinzena de abril em 262% foi o normal para essa época do ano. O que não é normal são os dados da segunda quinzena de abril crescerem apenas 7%. 7%. A normalidade é crescimento de três dígitos, né? Porque é um carregamento estatístico, a safra nova está começando, as usinas estão com todo o fôlego aí para colher cana, processar e cobrir o endividamento carregado ao longo de 3, 4 meses de entre safra, né? Mas não é o que a gente está observando. Então, o mercado vê que a oferta está longe de ser alta nesse curto prazo, evidenciada agora na segunda quinzena de abril, né? Claro que se a gente ler o relatório da Única, lá na parte de texto, que eles trazem uma parte de texto lá, há uma breve explicação sobre isso aí, né? Eles comentaram lá que as chuvas em regiões produtoras chave de São Paulo e de alguns outros estados do Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, ali tem cana naquela. Não é só gado, milho e soja lá, tá? Tem cana também. Não é tanto quanto gado, milho e soja, mas tem cana. Então, chuvas ocorrendo em regiões chaves de produção do oeste de São Paulo e dos estados do Centro-Oeste provocaram atraso na safra, tá? Segundo explicação da Única, tá? E isso explica a queda de 49% no ano, queda de 30% na margem de cana, frente à média de 5 anos, né? Crescimento de 7%, quando o padrão é 200, 200, 230, 250% de alta, né? Então, isso leva a uma reversão de cenário, tá, pessoal? Que era para ter uma tendência de alta e agora vai se consolidar, uma tendência de baixa até agora, e agora vai se consolidar uma tendência de alta claramente baseada nesses fundamentos aí, tá?
É importante esse ponto, até para a gente recapitular, né? A gente viu uma safra que começou lá em março, a gente vinha comentando aqui com o Maurício em outras entrevistas. É uma safra que começou a margem em março, foi pegando gás em abril. Aí abril chegou essas chuvas, né? A parte da moagem aí teve esse impacto que a gente vê agora com esse relatório atual da Única. E a gente conversou aqui também, Maurício, com o Sérgio, um pesquisador, né, Sérgio Quassi, e ele comenta, né, essa é uma safra marcada, e a gente já vinha comentando contigo também, né, é uma safra marcada por uma produtividade mais baixa, pega os impactos lá do ano passado, e além, o Sérgio chegou até a comentar, né, a gente, em algum momento do ano passado, faltou planta para, né, o plantio foi muito complicado, não se encontrava mudas, né, para plantar novos canaviais. A gente teve uma dificuldade exatamente por causa das queimadas e da seca que impactou muito, tá, pessoal? E ele comentou um dado interessante ali, tá? Para a gente manter o plantio desse ano, alguns produtores, né, alguns, né, a atuação foi feita a partir de cana de segundo e terceiro corte. O que que isso acarreta, pessoal, para a gente entender nessa safra e nas próximas? A gente abre questões para a saúde dessas lavouras, para a qualidade e para a produtividade. Ou seja, não adianta só a gente ter esse olhar para o mercado, né, julho, enfim, para esses próximos meses de fechamento, né, dos contratos. A gente tem que ter um olhar de médio e longo prazo, quando a gente fala dos nossos canaviais. Tendo isso em mente, Maurício, os próximos passos, além de serem desafiadores, o que que a gente pode ter de ponto de atenção aqui olhando para nossa safra?
É que a queda na quantidade de cana e, consequentemente, na produção de açúcar vai ser um padrão que vai ser visto ao longo de toda a temporada, né? Eu diria até que terceiro e quarto corte não é tão grave assim. O problema são as usinas passarem do quarto corte, né? Que era uma característica de mercado que a gente via 10, 15 anos atrás. Usinas mantendo cana acima de 6 cortes, né? Claro que muita coisa mudou daquele período para cá, né? As usinas estão investindo mais em renovação. Quanto mais novo o corte, maior a produtividade. E quanto mais velho o corte, né, menor a produtividade. As usinas sabem disso até melhor do que nós. E sim, se tem dificuldade para encontrar planta, para encontrar muda, depois daqueles impactos lá dos incêndios, impactos da seca, né, até tudo isso vai ser refletido ao longo da safra inteira. Talvez com muita probabilidade, esses dados da Única sobre a segunda quinzena de abril, mostrando quedas intensas, como eu reportei agora há pouco, não sejam um fato isolado da segunda quinzena de abril, né? Talvez esse seja um padrão a ser observado ao longo de toda a temporada, e os preços em Nova York vão refletir esse cenário. O mercado, antes dos dados da Única de ontem, terça-feira, né, dia 13 de maio, o mercado ele estava se acomodando entre uma região de 17 e 17,50, né? Agora, depois disso, ele no mesmo ontem mesmo, no mesmo dia, ele buscou os 18 e agora segue acima dos 18. Então, provavelmente há uma inversão de tendência de médio prazo, né? Frente àquela acomodação entre 17 com 17 com 50 para uma nova tendência de alta que pega os 18 como suporte, e antes era uma resistência já deixada para trás, que nem era resistência, né? A resistência anterior era 17,50. Agora, 18 vai funcionar como suporte. Agora, a dúvida é: qual a nova resistência, 18,50 ou 19? Dá para tranquilamente apostar nos 19 a ser construída ao longo de todo o mês de maio. E vai ser um comportamento divergente, né? Alta no momento em que a colheita está avançando, a tendência era que a colheita avançando derrubasse os preços, mas agora os preços estão em alta. E a gente pode somar isso aí à quebra na safra da Índia, né? Que no início, lá no ano passado, lá em outubro, era estimada uma produção de 34 milhões e meio, e agora vai ser em 26, né? Uma quebra de quase 10 milhões de toneladas aí na safra indiana. Então, a gente pega quebra na safra da Índia, quebra na safra do Brasil, aí realmente o mercado de açúcar vai ter um sólido suporte de alta a ser construído ao longo desse segundo trimestre do ano, né, pessoal?
Esse é um outro ponto muito importante para a gente entender porque essa questão das safras, né, a gente precisa olhar agora de forma mais generalizada, olhando a questão dos estoques, que é um ponto que a gente vinha batendo, né, também ao longo do ano passado, no início desse ano, que é essa questão dessa oferta que devemos ter para os próximos meses. Olhando de forma geral, né, o que a Conab trouxe antes, né, dessa última atualização da Única, é que teremos uma safra focada em açúcar, 45 milhões ali, em torno de 45 milhões de toneladas. A exportação deve gerar entre 30 a 35 milhões de toneladas de exportação. Ou seja, olhando para esses dados, tá, lógico, pessoal. Isso é projeção, não é bater martelo. Mas quando essas instituições lançam isso no mercado, o mercado olha e absorve, né? Olhando para esses dados que temos nesse momento, ô Maurício, o que que a gente pode avaliar, né, em questão de oferta e demanda?
Você falou olha e absorve, né? Ou ele olha e ignora. Também pode acontecer isso aí também, né? Porque, assim, essas exportações de 35 milhões provavelmente não vão se confirmar. As exportações vão estar mais na base dos 30 milhões, porque está tendo uma quebra na safra do Brasil. Você falou estoques duas vezes já na sua introdução aí, nessa aqui e na anterior. Se a gente olhar para os estoques, a gente já observava, né, volumes muito depreciados desde a entressafra, desde o ápice da entressafra, com quedas de 18 a 25%, dependendo do mês, tá? Dos estoques em relação aos estoques dessa entressafra em relação ao ano anterior, a média de 5 anos, né? Então a gente já vem de uma entressafra com estoques depreciados. E estoques depreciados por quê? Porque a produtividade lá do ano passado já não estava lá essas coisas. Aí a usina deixou para descontar no estoque o atendimento das exportações ao longo do primeiro trimestre, que era entre safra. E aí esses estoques, em tese, devem ser reformados, ao longo do segundo trimestre, né? Porque já começou a safra nova, terceiro e quarto. Só que a gente está no segundo trimestre e a produção está em queda, tanto da cana quanto do açúcar. Eu falei dos dados da cana ali, tá? Mas os dados do açúcar também estão muito em linha com aqueles valores percentuais que eu falei, não divergem muito daquilo ali. Então, assim, os estoques não têm condição de ser recompostos agora, frente ao que já foi negativamente impactado ao longo da última entre-safra, né? E as próprias exportações estão sendo. Eu não quero usar o termo dificuldade, tá? Porque daí dá a entender que as usinas não vão exportar. Elas vão exportar, mas elas estão passando mais trabalho para garantir esses volumes. Tanto é que os níveis de mix de produção do etanol estão exponencialmente menos concentrado ao etanol do que usualmente se observa nessa época do ano. A gente vê 55% da cana para o etanol no, na primeira quinzena de abril. A gente vê 56% na segunda de março, né? E agora 54% na segunda de abril. Então a gente vê mix de produção desde a segunda quinzena de março decaindo, 56%, 55% e 54%. E o padrão dessa época do ano é 70% para etanol. E agora ele está em 5,6. Ele veio de 5,6, que já é muito baixo, e está diminuindo a cada quinzena. Está em 5,4. E o normal é 70%. Para os primeiros quinzenas de moagem, quatro primeiras quinzenas de moagem, né? Então está ficando muito claro da onde está sendo tirado a cana para atender esses contratos de exportação e até mesmo tentar formar um pouco de estoque, né, para pelo menos manter os padrões mínimos de estoques atuais dentro dos padrões mínimos, né, que eles não caiam abaixo dos padrões mínimos de volume de estoques, né, está sendo tirado do etanol. E que também é uma boa notícia para o etanol, porque nessa época do ano os preços do etanol geralmente têm quedas acentuadas, muito acentuadas, né, 3, 4, 5% ao dia. E a gente não está vendo isso nessa época do ano, não, nos preços do etanol. Quando ele recua, às vezes recua 0,6%, 0,3%, isso quando não sobe, tá? E era para estar caindo, e forte, né? E ele está sustentando, e quando cai, cai marginalmente, ou seja, marginalmente quer dizer beirando a estabilidade, que é um reflexo também do nível menor de concentração de cana para a produção de etanol, porque as usinas estão pegando essa cana, destinando mais o açúcar para cumprir seus contratos de exportação e pensar um pouquinho nos estoques ao longo do ano, né? Formando muito gradualmente estoques. Claro que a usina pega cana não para formar estoque, fazer açúcar para formar estoque, para cumprir contrato de exportação, tá? Mas ela, claro, a prioridade é essa, né? Mas ela também pensa nos estoques, né? Então é isso, né, pessoal?
Muito que bem. Aproveitando que você abordou a questão do etanol, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, vamos entender esse ponto do etanol, pessoal, porque aí os fundamentos pegam, né, em parte já o que o Maurício adiantou, mas a gente tem que passar a olhar também, né, como eu comentei lá no início, o mercado do petróleo, inclusive Petrobras já trazendo anúncios, né, de que a gestão, né, dentro da Petrobras vai ter que ficar muito atenta por essa intensidade na variação dos preços, né, do mercado de energia. Olhando, essa tensão para esse mercado energético, né, esse petróleo puxando, né, chegou a cair abaixo de 60 dólares, né, o barril, o que que a gente espera para esse mercado de etanol para os próximos períodos aí?
É sustentação nos preços, né? Sustentação nos preços em função do que eu comentei agora há pouco, que a cana tá menos, o mix de produção está menos concentrado ao etanol. A Petrobras já foi ventilado ontem uma notícia de que a Petrobras já comentou que não pretende cortar a gasolina, ela está fazendo ajuste no diesel por questões do mercado internacional. Ela observa que não há necessidade de cortar preços da gasolina. Se a gente observar os preços da acompanhamento de preços da Abicom, né? A gente vê que há um alinhamento muito forte da gasolina com o mercado internacional. Então não precisava nem a Petrobras se manifestar sobre isso aí, porque o alinhamento por si só já indica que não há necessidade de corte na gasolina ou alta na gasolina, nos preços da gasolina, né? E o etanol vai continuar sustentado, né? Com um cenário que não vai ter queda. Não vai ter queda, porque a gente tem menos cana, uma cana de má qualidade, né? Não é culpa das usinas isso aí, mas com uma cana com qualidade prejudicada, né? E um mix menos concentrado o etanol do que o esperado, porque tem pouca oferta de açúcar. Então a tendência é que os preços do etanol caiam muito pouco, isso quando caírem, né? É sustentação nos preços do etanol.
Muito que bem. Maurício, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Claro, eu que agradeço mais uma vez o convite. Um grande abraço e ótima semana a todos aí, pessoal.
Grande abraço. E você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.